A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo de volta. Nós seguimos com a nossa programação. Nessa quinta-feira, o nosso assunto agora é o mercado da soja, porque os preços sobem significativamente na Bolsa de Chicago, ganhos de mais de 14, 15 pontos nesse momento, e o mercado acompanha, principalmente o mercado do farelo de soja, que também sobe forte nessa banda de vista no mercado internacional. Os impactos já chegaram na Argentina e é isso que puxa esse mercado, e é sobre isso que a gente conversa agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da AgriFest. Marcos, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigada principalmente pelo seu tempo num dia tão corrido.
Olá, Carla, bom dia a todos. O mercado hoje, o grande destaque fica por essa medida sanitária das autoridades argentinas que fecharam 5 terminais portuários na cidade de Timbués, ao sul da província de Santa Fé, na Argentina. Terminais esses bem, bem importantes para as exportações argentinas. Nós temos lá grandes trades como Cofco, AGD, Dreyfus e a Renova, que é uma joint venture entre Glencore Vicentim. São 5 terminais nessa província aí que estão temporariamente suspensos. E esse medo, essa ameaça de que possa também tais medidas pudessem serem tomadas aqui para o Brasil. No entanto, isso foi descartado. É importante nós citarmos que autoridades dos portos de Santos e também de Paranaguá ontem fizeram comunicados que os terminais privados continuam trabalhando normalmente. Tanto é que a ferrovia de Rondonópolis a Santos trabalha normalmente aqui também para Paranaguá, do norte do Paraná para Paranaguá, normalmente sem qualquer paralisação, Carla.
Marcos, o que isso quer dizer efetivamente para o mercado da soja? A gente sabe que a Argentina é a maior exportadora mundial de farelo e de óleo de soja. Isso já complica o fluxo, interrompe o abastecimento? É isso que provoca essa alta tão intensa?
Bom, vamos lá. Realmente, o que acontece? Se a Argentina eventualmente fica fora do mercado exportador de farelo e óleo de soja, a demanda deve naturalmente migrar para os Estados Unidos. E aí nós temos, então, essa alta do farelo na Bolsa de Chicago, que puxa como um todo o complexo soja. Também, como efeito disso tudo, nós podemos observar a valorização do DDGS, que são os grãos secos de destilaria contendo solúvel, é a torta de milho do processo de etanol a partir do milho, vem ganhando importância, vem ganhando preço frente ao milho, já que o DDGS é uma fonte de proteína vegetal e ele substitui o farelo de soja.
E esse produto, portanto, já sobe também, Marco?
Já sobe, sim. Para você ter uma ideia, normalmente esse produto nos Estados Unidos ele é negociado ao redor de 85% do valor do milho e nas últimas semanas ele tem ganhado corpo. Hoje ele é negociado a 115% do valor do milho. Aqui no Brasil, as indústrias produtoras de etanol surfam um bom momento. Elas vendem o DDGS aqui no Brasil entre 120% até 160% do valor do milho.
A gente já exporta esse DDGS? Pode participar desse momento do mercado aqui no Brasil, Marco?
A participação nossa é muito tímida ainda. Foram 2 ou 3 navios que o Brasil exportou por uma grande produtora de etanol do Médio Norte do Mato Grosso. Mas ainda nós temos aqui o mercado interno como um grande consumidor. E o principal DDGS que é exportado é aquele de produção via seco, já que o DDGS úmido ele é destinado para os ruminantes e tem que ser um consumo rápido.
Marcos, você vê alguma perspectiva ou você já há algum temor ou algo nesse sentido de que realmente possa haver uma situação semelhante no Brasil nos meses seguintes, caso essa questão do coronavírus se agrave? Há essa preocupação no mercado nacional? Hoje nós conversamos com a ANEC, tranquilizou, disse que por enquanto tudo flui normalmente, mas há essa preocupação.
Carla, eu vou pegar um paralelo, eu sou engenheiro agrônomo e técnico contábil, então eu vou pegar um adendo aqui das autoridades sanitárias dos médicos. Vários amigos meus que são médicos, familiares também, e essa preocupação, você vê uma disseminação desse vírus, o isolamento do contato social. Então, eu estou muito preocupado, baseado nos discursos das autoridades, que o pior está por vir nas próximas 3 semanas a 1 mês. Então, eu acho que não é de se descartar, como um todo, pelo menos uma limitação desse nosso ritmo de embarque. É por isso que você já vê também Chicago com toda essa demanda. Até agora, o mercado não nos diz isso daí. Nós temos os portos trabalhando normalmente. Tomara que continue dessa forma, assim como também os abates de bovinos, aves e suínos aqui no Brasil.
Marcos, eu sei que o seu tempo está bem restrito, mas antes da gente encerrar, eu queria trazer a sua visão sobre esse momento para o produtor brasileiro. A gente tem um dólar acima de 5,10, ontem batemos 5,20, 5,25, hoje tem um ajuste, vale 5,14 agora. Que momento é esse para o produtor brasileiro, não só de soja, mas de milho? E contas específicas ele tem que fazer agora, Marcos, para não perder essas oportunidades que traz o mercado?
Cara, é um momento que o mercado é imprevisível. Então, desculpe falar, mas é um momento do mercado cagado. Então, não dá para a gente querer ser super-herói, querer adivinhar para onde vai, porque isso é impossível nesse momento. Nós defendemos aqui que, para o produtor rural, o momento mais oportuno para ele é aquele momento do lucro dele. Então, nós temos visto vários movimentos de venda de soja no mercado físico, R$ 81,50. A produção, a comercialização de soja da safra brasileira 19/20 já ultrapassa 70% em média nacional. Nós temos uma grande seca no Rio Grande do Sul. A produção brasileira, nós concordamos com os números da ProSoja inferiores a 121 milhões de toneladas. Então, para o produtor rural, é um momento de grande cautela e que, se ele querer aguardar por uma análise de uma tendência de mercado, é impossível nesse momento. Temos que deixar de lado o pânico, temos que ser racional o máximo possível e o produtor saber onde o calo aperta. Esses preços, R$ 81,50, que tem saído ontem no oeste do estado do Mato Grosso, garante uma soja custo e frete China ao redor de 100 centavos. Isso daí é praticamente 21 dólares por tonelada mais barato do que a soja norte-americana. Então, a soja brasileira ganha competitividade no mercado internacional. Carmen.
Marcos, te preocupam os estoques brasileiros? Nós devemos ter, mais uma vez, uma passagem aí de estoques extremamente ajustados aqui no Brasil?
Muito. Se nós pegarmos na safra anterior, em dezembro de 2019... nossas estimativas arredondando aí, nós temos um estoque ao redor de 4 milhões de toneladas. Se o Brasil exportar 78 milhões de toneladas, devemos terminar o ano com um estoque ao redor de 1 milhão de toneladas. Ou seja, uma redução nos estoques nacionais na ordem de 75%.
E aí vai ser um Deus nos acuda para a gente ver qual vai ser a disputa para o restante que a gente tem de soja, para exportar e para competir com o mercado interno, né, Marcos?
Exatamente. Carla, lá atrás eu falei para vocês que o mercado futuro apontava uma alta no preço da soja, uma valorização de R$ 14,00 por saca. Para quem entende a comercialização agrícola, para produtor que saiba o que é Chicago, o hedge cambial, e ele fazer o seu hedge, que nós chamamos a estratégia de custo e carrego, ele tem que vender Chicago, vender o dólar futuro e considerar o prêmio histórico da soja dos últimos anos. Essa soja para setembro e outubro já mostra uma valorização ainda de R$ 12,00 por saco. No entanto, então quer dizer que o produtor pode virar as costas e ir para o mercado e quer dizer que o preço vai subir R$ 12,00 aqui para frente? Não sei. Pode ser que nós tenhamos uma redução desse dólar e aí a coisa fica muito horrível. Mas se ele fizer seu hedge, vender Chicago e vender o dólar, carregar esse estoque, os preços futuros, essa é uma estratégia chamada de custo e carrego, que garante esses preços lá para setembro e outubro desse ano.
Marcos, para a gente finalizar, te preocupam os custos de produção para a safra 21, dada essa alta do dólar? Alguns acreditam que a queda do petróleo pode ajudar a equilibrar, balancear isso, até neutralizar essas altas. Tem essa análise, tem essa visão também?
Cara, nós damos consultoria para mais de consultoria de mercado, tá? Para algo como 500 mil hectares de soja aqui no Brasil. Então, nós temos visto os grandes clientes nossos com uma redução no seu custo de produção da safra 2021 ao redor de 2 sacas de soja por hectare. Então, isso é favorável.
Tá certo. Exatamente, tá certo. Marcos, a gente vai falar muito mais sobre isso, mas te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira para a gente entender o que significam essas altas na Bolsa de Chicago e saber que é muito mais do que somente uma recuperação técnica, saber o que está acontecendo fora das nossas fronteiras aqui do Brasil, porque é extremamente. Te agradeço mais uma vez, desejo bom trabalho, bons negócios para você. Mais uma vez te agradeço pelo tempo, Marcos.
Muito obrigado, tenhamos calma aí, vamos confiar em Deus também, vamos fazer o nosso papel como cidadão. Gente, bons negócios a todos. Obrigado, cara.
Obrigada, Marcos. Bom dia, meu amigo. Bom trabalho.
Bom dia, um abraço.
Um abraço. Bom, é aquele momento, né, de extrema tensão e pânico no mercado, o que é natural, mas veja que agora essas informações que partem com o fechamento de 5 terminais portuários em apenas uma cidade da Argentina já causam essa comoção no mercado do mercado internacional de farelo de soja. O Marcos falou de um município específico, mas também já tínhamos atrasos sendo reportados nos portos de Rosário. Então, a gente vai trazer mais informações sobre isso ao longo de todo o dia para você entender exatamente o que isso significa. De uma forma geral, como disse o Marcos, já há uma valorização muito intensa da soja brasileira e que deve aí ser sustentada pelos próximos meses. E o que o produtor precisa saber agora é que há à sua disposição uma série de ferramentas de comercialização para aproveitar essa oportunidade. Se você está chegando nessa entrevista agora, o Marcos Araújo deu mais detalhes sobre operações que podem ser aí importantes para o seu dia a dia, para você capturar todas essas oportunidades. Isso vai ser extremamente importante para você registrar bons resultados nesse momento de crise. Já essa entrevista vai estar disponível na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, para você acompanhá-la na sequência. Tá certo? A gente segue com a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta em instantes.